Meu caro presidente da AGERG, Luciano Schumacher, obrigado pela presença, um privilégio recebê-lo, sempre bom recebê-lo aqui, porque assuntos não faltam, viu, presidente? A gente vai ter um 2013 complicado, né? A gente vai ter, vamos falar bastante aqui, porque a gente tem assunto energia elétrica, a gente tem estradas, a gente tem muita coisa para falar. A última vez que nós conversamos, o senhor falou sobre esse olho que a AGERG estava colocando sobre a distribuição de energia elétrica no nosso estado. Como é que está a situação, presidente? O aperto está surtindo resultado? As operadoras estão, as distribuidoras estão respondendo bem às propostas e à pressão da AGERG?
Boa tarde. Após aquela ação que nós fizemos de uma fiscalização intensa naquele evento climático do início do mês de dezembro, nós fizemos aquele pedido de informações, fiscalizamos, combinamos com uma reunião lá na sede da AGERG com as três grandes distribuidoras do estado, onde foi feita uma cobrança muito forte, uma advertência às empresas, com os presidentes das empresas, quanto à qualidade de serviço e principalmente quanto à forma de se comunicar com seus usuários em momentos de crise. E as empresas mostraram disposição e ações e planos de ação para que esse problema não ocorra, principalmente quanto à forma de se comunicar, de dar notícia, de dar resposta aos consumidores. E esperamos que sim, que já tenhamos ações concretas no sentido de melhorar isso, embora, claro, aquela ação de longo prazo do investimento na infraestrutura, que o evento não cause tantos danos, esse sabemos que é um caminho um pouco mais longo, porque não se muda o padrão das redes de uma hora para outra.
Ah, a AGERG perdeu um pouquinho a paciência com as distribuidoras, né, presidente? Porque primeiro era o calor, depois era a chuva e o vento, depois eram os postes, depois a rede de distribuição. As desculpas e os pretextos estão acabando. A verdade é que existe um problema grave de estrutura que requer investimentos. E o que a gente está vendo é que não existe um processo de investimento. O lucro está sendo realizado de tal forma que ele desaparece do item investimento, a ponto de nós ter um sistema que está se mostrando sucateado. Quer dizer, a última vez que nós falamos era a chuva e o vento. Antes disso tinha sido calor. Depois é a linha de transmissão. Depois é o poste que é de madeira e não é de... Pô, daqui a pouco vai ser o quê? Vai ser dor de barriga do príncipe Harry na Inglaterra? Porque está faltando pretexto, né? Então, está evidente que o sistema está corroído, né, presidente?
Em verdade, todas as justificativas dadas levam, ao final, a clara noção de que o investimento tem que ser feito. A CE, recentemente, depois daquela cobrança pública forte que foi feita, ela anunciou investimentos de grande monta, inclusive com financiamentos que obteve até com a intervenção da AGERG nesse processo, e esperamos que isso dê resultados. Há ações já concretas que a companhia nos levou naquela reunião, inclusive a decisão de não mais utilizar poste de madeira em suas redes, passar a utilizar somente poste concreto, a questão das podas que ela está intensificando, fora dessas ações de comunicação que nós cobramos, e são ações que realmente esperamos que deem resultados, não no prazo que se gostaria, não imediato, porque a troca de poste, por exemplo, é um processo que há uma certa capacidade de se trocar poste, que é difícil de exceder, mas... Enfim.
Existe um aspecto logístico, né, que demanda um certo tempo. Mas, presidente, a AGERG faz uma avaliação de viabilidade econômica dessa operação, dessas operadoras? Porque, assim, não investiram. Aí começou a dar problema. Agora decidiram investir. Quer dizer, o que está errado? Está sobrando dinheiro agora e faltava antes? Ou sobrou antes e foi para outro lugar que não o processo de investimento na estrutura?
Não, na realidade a tarifa calculada, que diga-se de passagem, é uma tarefa da ANEEL, que nos delega a parte de fiscalização da distribuição, mas não a regulação econômica em si, a tarifa ela tem dentro dela todos os componentes de custo, a remuneração do investimento e também, claro, aquela parcela que permite a empresa investir. A questão específica da CE é uma questão que vem desde o processo de privatização, enfim, todo o modelo que foi adotado, que, de certa forma, limitou os investimentos da empresa, mas agora entendemos que ela está fazendo uma ação forte com esse aumento de investimentos que via agência francesa, enfim, dinheiro que ela conseguiu financiamento. que entendemos que ela vai, a médio prazo, esperamos que ela consiga recuperar um padrão de investimento que permita que ela tenha um serviço mais qualificado aos usuários, porque a situação que enfrentou agora nessas últimas semanas foi uma situação insustentável, né? A cobrança foi forte, a GERES tem fiscalizado, tem multado, mas a multa também é uma situação que... ela pune a empresa pelo serviço mal prestado, pelo investimento não feito, mas também não melhora a qualidade do serviço ao usuário, que é um aspecto que a gente tem que analisar também, que o serviço tem que ser bem prestado a par das multas. A multa tem essa...
Esse é outro problema grave, né, presidente, que a GERES vem enfrentando, porque o próprio atendimento físico que a lei determina está muito limitado. O volume de reclamações que a GERES recebe é muito grande no tocante a esse tipo de problema.
Eu tenho até, casualmente hoje, na nossa sessão do Conselho Superior da GERES, nós tratamos de um relatório da ouvidoria com números atualizados de reclamação, energia elétrica, que é o nosso campeão. A gente recebeu em 2012 aproximadamente 6.600 reclamações do serviço de energia elétrica. E depois o segundo lugar está dividido entre saneamento e transporte intermunicipal de longo curso, com 550 reclamações, quer dizer, 10% do total de energia elétrica. Então, realmente isso reflete um pouco desse momento vivido agora, né, no final do ano, que tivemos temporais sucessivos que causaram faltas de energia em grandes regiões do estado, e que levou a essa ação da GERES, que convocou os presidentes e fez essa cobrança de melhoria tanto do serviço quanto dessa questão da comunicação. Isso está refletido nesses números, né? Mas é uma preocupação nossa constante.
A gente fala muito, a CE, que é a maior operadora, mas tem também as outras que também recebem reclamações por conta também da prestação de serviço. Professora Ieda Cruzes, fornecimento de energia elétrica tem um componente de estabilidade social que é complicado, né? Não se pode chamar mais de serviços, mas de quase que necessidade. É uma necessidade social hoje inarretável, fornecimento de energia elétrica estabilizado. O sistema está no limite?
A questão é tão complexa, porque você está vendo o reservatório está baixo, então você tem a produção de energia, geração de energia, você tem a transmissão de energia, aí é um emaranhado. E você tem a distribuição para chegar nesse direito da pessoa de ter a energia que precisa para viver da maneira como o mundo hoje requer. É só você imaginar, eu estive em São Paulo esses últimos dois dias, no último dia a Vivo teve um problema físico, e quatro estados ficaram sem a operadora Vivo durante 5 horas. Como é que você vive? Não vive. O cotidiano das pessoas está baseado em energia, em comunicação, em saneamento, em saúde. Aí você pega a maneira como o Brasil cresceu nessas últimas duas décadas. Cresceu inserindo gente no processo. Hoje você não tem tanta gente fora do processo de consumo, seja de um iogurte, seja de um celular, e não preparou a infraestrutura de todos esses setores num volume suficiente, nem conseguiria, a não ser que tivesse dinheiro sobrando e não tem para ninguém. Então, o crescimento do número de usuários de serviços básicos, sem os quais não se vive hoje, você não vive para trabalhar, você não vive para ter lazer, se você não tiver esse conjunto mínimo de serviços de infraestrutura. Então, não se preparou para isso. Então, você inseriu, você incluiu milhões de pessoas no consumo de energia e não providenciou para que ela chegasse em quantidade e qualidade necessárias para usar os produtos que a energia faz com que ande. Então, eu tenho um professor, enfim, fomos juntos professores lá na economia, professor da Canal, e ele dizia assim, a exigência que se tem é a seguinte, vem um investidor alemão ou francês aqui, ele faz o cálculo da empresa que ele vai fazer para atender os consumidores dessa empresa, qualquer coisa, pode ser aço, pode ser remédio, pode ser qualquer coisa. E diz assim, olha, fiz essa empresa desse tamanho para durante 20 anos atender o consumo, 5 anos depois já não dava mais. Seja pela urbanização, seja pela maneira como um Brasil, empobrecido ao longo de toda a sua história, foi desenhando o seu padrão de desenvolvimento pró-consumo e não pró-investimento. É pró-consumo, tanto é que a taxa de investimento é 18% do PIB. Vai para a China é 40%, vai para a Alemanha é 30%, vai para o Japão é não sei quanto. Então, é pró-consumo, pró-inclusão das pessoas num padrão mínimo de dignidade e qualidade de consumo. Então, o caso da energia é um. Agora, isso está em tudo, não é apenas no caso da energia. Está em toda a infraestrutura necessária para dar acesso dos novos consumidores, da nova classe média, seja lá o que você for chamar, para dar acesso dessas pessoas à quantidade e à qualidade de serviços que hoje se requer. Então, eles têm hoje o produto, mas não podem usar porque está faltando a matéria-prima básica para que o produto funcione.
Presidente, o senhor vai ter também, logo ali, mais um problema a enfrentar, que é a discussão envolvendo a devolução das rodovias ao governo do estado do Rio Grande do Sul, que através da AGR vai passar a administrar. Isso está gerando uma discussão, já foi parar nos tribunais, esse assunto evidentemente a partir de agora ganhou uma juridicidade inevitável. Qual é a posição da AGERGS? Porque essa associação de concessionárias está dizendo que a AGERGS concordou com as contas e que existe realmente um débito brutal do governo do estado do Rio Grande do Sul com essas concessionárias. Isso é verdade? A AGERGS concorda com os cálculos apresentados por essa associação ou estão usando indevidamente o nome da AGERGS para fundamentar uma ação que é questionável?
Não, a AGERGS, com os cálculos apresentados, a AGERGS não concorda. Nós temos acompanhado esse contrato desde o seu início, embora ele seja anterior à própria existência da AGERGS, e por isso vários problemas que o contrato tem não podem ser contornados ou evitados por nós. Mas o que se pode dizer, em primeiro lugar, é que as empresas não mantiveram as estradas nos padrões contratados. Então faltaram investimentos que fizessem com que as estradas estivessem na qualidade que o contrato exige. Esse é um ponto muito importante, que as empresas, por vezes, também não aceitam a nossa posição, mas nós temos fiscalizado em campo os contratos, temos levantado os parâmetros das estradas e realmente se verifica que ao longo de toda a execução do contrato, a estrada não esteve com a qualidade que deveria estar por força do contrato.
Importante o senhor estar falando isso, presidente, porque então o presidente, até convoca o presidente, se ele estiver nos ouvindo, se tiver alguma assessoria ouvindo, se ele quiser ligar para cá e participar, presidente da Associação de Concessionárias de Rodovias aqui do estado do Rio Grande do Sul, disse em alto e bom som, está nos jornais inclusive, de que os cálculos apresentados pelas concessionárias tinham sido aprovados pela AGERGS. O presidente da AGERGS está dizendo aqui exatamente o contrário, que a AGERGS não aprovou coisa nenhuma essas contas. Então me parece que está sendo usada uma informação indevida, né, e que traz prejuízo inclusive à opinião pública, né, presidente?
O que há, quanto ao aspecto econômico do contrato, nós temos uma diferença de números. A AGERGS, o Tribunal de Contas, o DAER, a FGV, todo mundo que se debruçou sobre esse contrato para fazer análise, chegaram a critérios um pouco diferenciados do levantamento do dito passivo, do reequilíbrio econômico-financeiro desses contratos, que tem que ser avaliado, e a AGERGS está avaliando isso, inclusive coordenou, está finalizando o trabalho de um grupo que reúne todas as instituições de controle do Estado, a PGE, a AGERGS, o Tribunal de Contas, a CAGE, o Ministério Público, o próprio DAER. Estamos finalizando um trabalho que vai fazer um diagnóstico desse programa, desses desequilíbrios, para que o passo seguinte se possa fazer o cálculo desse valor, inclusive para saber se o Estado deve às empresas ou as empresas devem ao Estado.
Esse cálculo é importante. Eu acho que foi um conselheiro da AGERGS, não lembro o nome dele, que se manifestou uma vez sobre esse assunto. Ele disse, olha, acho que não é bem assim. A gente andou refazendo os cálculos. Eu não lembro se foi um conselheiro da AGERGS ou um conselheiro do Tribunal de Contas, que se manifestou algum tempo atrás, dizendo o seguinte, olha, as concessionárias estão dizendo que a gente está devendo para eles, mas não é bem assim. Se for botar na ponta da caneta e refazer esses cálculos, muito provavelmente eles estejam nos devendo. Esse cálculo já existe, presidente? Já está sendo providenciado um cálculo definitivo para a discussão jurídica do tema?
Tá, em verdade agora as próprias empresas judicializaram a questão, já existem acho que mais de 10 ações tratando desse tema que estão sendo movidas contra o Estado, contra a GERES, entrou junto à NTT, Ministério do Transporte, por conta da época da denúncia dos convênios. Esse tema está judicializado, quer dizer, a conta efetiva vai ser levantada no próprio processo judicial, mas a AGERG está coordenando esse grupo que visa fazer, num primeiro momento, um diagnóstico, uma unificação de critérios, para no momento seguinte ter condições de fazer o cálculo econômico, né? O cálculo que temos é um cálculo antigo, que foi atualizado até 2007, o cálculo da AGERG, e é um cálculo que... Depois dessa quantificação da GERES, houve novos problemas no contrato, novos fatores que causaram desequilíbrios e que têm que ser incluídos, fatores de parte a parte. Obras não realizadas pelas empresas, investimentos aquém dos necessários e, de outra parte, atraso na concessão de reajuste. Enfim, há problemas de toda a ordem e de parte do governo, parte das empresas, que têm que ser contabilizados. E vão ser, com certeza, nas ações judiciais, mas a AGERG tem a preocupação de ter esse valor também.
Professora, a senhora enfrentou isso por 4 anos?
Ah, mas dá para escrever um...
Dá para escrever um livro, né? A senhora tentou resolver com o Duplique RS, mas...
Eu tentei resolver.
O clima era tão tenso que não cabia... Eu acho que a dificuldade que a senhora teve não foi técnica, professora. Foi, o clima era muito tenso, o momento político era inapropriado. O Duplique RS era uma boa proposta, mas que não chegou ao tempo certo. Eu acho que ele não foi compreendido.
Mas tempo certo não devia ser 2 anos depois?
Não, mas é que...
Não tem.
Mas é que na época...
4 anos depois?
Mas é que
não
época,
sei.
Tava uma briga, tava um balaio de gato, uma discussão ideológica.
Isso daí, a história já tem todos os documentos registrados. Tá tudo registrado. Não sou eu que devo falar sobre isso. De minha parte, eu busquei, eu tentei. O que eu busquei em relação a todos os grandes problemas do Estado era resolver o problema. Para resolver o problema, você faz numa mesa como essa, que tem pessoas que pensam diferente entre si, né? Assim, vamos definir qual é o problema. Então, se você chega à conclusão de qual é o problema, a forma de solução, a mesa decide. E eu busquei uma forma de solução que foi impedida, na verdade, por Brasília. Essa história registra, não estou aqui... reclamando, falando do passado. Não, estava na Assembleia o projeto de duplicar, todos queriam a duplicação, tinha o passivo equacionado e resolvido, tinha uma forma que não custava ao governo do Estado recursos para as empresas duplicarem, mudava o contrato, mas aí o ministro disse, não quero, não deixo, prendo e arrebento. Então, eu não quis, como governadora, que a Assembleia mais uma vez se manifestasse pelo voto e gerasse um outro imenso conflito judiciário, já a nível de unidade da Federação Estado e governo federal. Então eu retirei o projeto. Agora cada um, na sua hora da responsabilidade, que busque fazer a sua maneira.
Mas a exemplo do governador Tarso Genro, que hoje é pressionado pelas concessionárias, a senhora também se sentiu pressionada?
Não, eu tomei a iniciativa, é bem diferente. Havia um problema, havia um prazo de finalização das estradas. Dos 7 mais desenvolvidos estados brasileiros, o Rio Grande do Sul era o de pior qualidade em índice calculado nacionalmente, não era calculado por um partido nem coisa nenhuma. Então havia, esse problema tinha que ser resolvido. E assim como outros, eu busquei equacionar este problema, mas foi neste problema que se apegou uma questão ideológica da maior parte. Ou do maior porte. Todos os estados do Brasil têm parcerias público-privadas. Alguns com mais volume, outros com menos volume. Alguns com mais qualidade, outros com menos qualidade. Mas aqui não, aqui se decidiu que não tem pedágio e ponto. Então, é um exercício político que se faz político, é um exercício político que se faz. E eu, como penso diferente, e o governo que pensava diferente, buscou liderar uma solução antes que o problema surgisse, como ele está surgindo. E nos seus comentários diários você aponta. Bom, agora não vai ter mais pedágio. Muito bem. Tem embrólio jurídico? Tem embrólio jurídico. Sempre vai ter. Então, chegou a vez deles buscarem definir. Mas na minha vez, o que eu busquei foi equacionar o problema e deixar as coisas serem feitas por lei, de uma maneira transparente, deputados de todos os partidos políticos, eleitos de uma forma democrática, discutindo isso na Assembleia. Mas eu retirei o projeto quando o ministro interferiu. Depois ele foi interferido. Logo depois, no ano seguinte, ele foi interferido.
Professora, obrigado pela participação.
Muito obrigada pela minha hora.
A senhora é atração agora no programa da Magda Beatriz. Sim, né? A senhora não é atração agora lá no programa da Magda Beatriz?
Não, eu sou parte da mesa. É uma mesa deliciosa. Eu sei que trago para a Magda Beatriz, e eu estou vendo, um livro para comentar. Né? E o livro que eu vou comentar com a Magda Beatriz é um livro muito gostoso, que se chama Dinheiro e Magia. E que prova que foi o Mefistófeles que inventou o dinheiro. Tá? Então, o Fausto...
E junto inventou a magia.
O Fausto, aquela figura do Goethe, o Fausto. Então, é um livro muito gostoso de ler. Eu vou citar para quem gosta disso. De ler essa invenção masculina chamada dinheiro.
Masculina. Tá? Professora Ieda Cruz esteve conosco.
Tchau, ouvinte.
Um abraço, professora. Eu peço ao presidente Luciano Schumacher que permaneça mais um pouco conosco. E depois do intervalo a gente vai falar de livro também, com o professor Jorge Neyman, sobre a arte de viver em paz, professor que já está conosco. Mas ainda temos assuntos a tratar com o presidente da GEC. Nós vamos cumprir o nosso compromisso, intervalo comercial, as notícias da hora cheia, na voz da Josiane Aguiar. E eu volto em seguida com mais Pampa na Tarde. Até já.